Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela editora Vozes em 2017, O Banquete de Psique e Imaginação. Cultura e Psicologia da Alimentação, de Gustavo Barcelos, é um ensaio interdisciplinar que investiga a comida para além de suas funções nutricionais. Com base em referências da psicologia analítica, da psicanálise entendida como análise cultural e das ciências da imaginação, o autor trata cozinhar, servir, ingerir e digerir como atos carregados de imagens, afetos e sentidos coletivos. A pergunta que orienta o livro não é apenas o que comemos, mas o que a experiência de alimentar se revela sobre a vida psíquica e sobre os vínculos entre pessoas, natureza e cultura. A obra percorre metáforas alimentares presentes na linguagem cotidiana, o doce, o amargo, o salgado, o picante, para mostrar como elas organizam percepções de experiências e relações. Ilustrações alquímicas de tratados medievais ampliam esse campo simbólico. Não se trata de um guia de nutrição ou de dieta, mas de uma reflexão cultural e psicológica sobre fome, alimento, mesa e transformação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, comer como ato fisiológico, cultural e simbolicamente carregado. O ponto de partida de Barcelos é a recusa de reduzir a alimentação à soma de nutrientes, necessidades energéticas ou regras de saúde. Comer é indispensável à sobrevivência, mas os modos de escolher, preparar, compartilhar e interpretar os alimentos são aprendidos e socialmente organizados. Por isso, a experiência alimentar reúne corpo, memória, hábito, linguagem, prazer, interdições e convivência. O livro enfatiza que a comida ocupa uma posição central justamente porque atravessa, ao mesmo tempo, a natureza e a cultura, a fome corporal, porém há também costumes culinários. Horários, rituais, preferências e recusas que dão forma humana a essa fome. Essa perspectiva ajuda a compreender por que uma refeição pode significar acolhimento, celebração, obrigação, perda ou conflito, sem que o alimento deixe de ser alimento concreto. A relevância analítica dessa abordagem está em evitar duas simplificações recorrentes: considerar o comer somente uma questão biológica ou considerá-lo apenas uma mensagem psicológica desligada do corpo. Barcelos trabalha com a coexistência dessas dimensões. Assim, cozinha e mesa aparecem como espaços em que necessidades materiais se transformam em relações e significados. Alimentação passa a ser um ponto de observação privilegiado para a maneira como indivíduos e grupos constroem pertencimento, expressam afetos e lidam com aquilo que recebem do mundo. Em segundo lugar, a imaginação alimentar nas metáforas do doce, do amargo e do picante. Uma contribuição distintiva da obra é levar a sério as imagens alimentares que estruturam a fala cotidiana. Expressões como sonhos doces, verdades amargas, realidades salgadas e relações apimentadas não são tratadas como adornos meramente linguísticos. Elas indicam que qualidades sensoriais dos alimentos oferecem uma linguagem para interpretar estados emocionais, acontecimentos e relações. O gosto fornece referências concretas para tornar comunicáveis experiências que muitas vezes são difíceis de definir diretamente. Nesse sentido, a imaginação não é apresentada como fuga da realidade, mas como atividade que cria pontes entre percepção corporal, memória e elaboração psíquica. A proposta também desloca o foco de uma leitura exclusivamente patológica da alimentação. Antes que surjam transtornos alimentares propriamente ditos, o universo do comer já está povoado por desejos, aversões, fantasias, expectativas e valores. Investigar esse repertório simbólico pode ampliar a compreensão de como uma pessoa atribui sentido ao que come e ao que evita, sem converter automaticamente toda preferência em sintoma. A cautela é importante, metáforas não equivalem a diagnósticos clínicos e não substituem avaliação profissional. O ganho do livro está em sugerir uma escuta mais atenta ao vocabulário sensorial e afetivo ligado à comida. Ao reconhecer tais imagens, o leitor percebe que o alimento participa da formação de sentidos muito além do prato. Em terceiro lugar, digestão como modelo de assimilação de experiências e afetos, Barcelos dá especial importância à digestão. Entendida em dois planos inseparáveis, o processo corporal que recebe e transforma alimentos e a imagem psíquica de assimilar aquilo que a vida apresenta. A metáfora não elimina a materialidade da digestão. Ao contrário, parte dela para refletir sobre o tempo e o trabalho envolvidos em incorporar algo novo. Nem tudo que entra no organismo ou na experiência pode ser absorvido de imediato. Há desconforto, seleção, transformações e descarte. Aplicada de modo reflexivo, essa imagem permite pensar em situações, emoções e relações que permanecem indigestas, isto é, ainda não elaboradas ou integradas. O valor do argumento está em combater uma expectativa de processamento instantâneo. Assim como a digestão não é um ato pontual, a elaboração de vivências difíceis pode exigir duração, atenção e mediação. Isso não autoriza interpretações literais de sintomas físicos como se possuíssem uma causa psicológica única, problemas de saúde demandam cuidados médicos adequados. A proposta do livro é simbólica e cultural, examinar a potência imaginativa de um verbo cotidiano, digerir. Para compreender a condição humana de receber o mundo e transformá-lo internamente. Para profissionais e leitores interessados em comportamento alimentar. A ideia pode qualificar perguntas sobre o que se busca, suporta ou rejeita no ato de comer, desde que preservados os limites entre reflexão cultural, prática clínica e diagnóstico. Em quarto lugar, cozinha e mesa como lugares de convivência entre natureza e cultura, na formulação apresentada por Barcelos, vista pela cozinha e pela mesa. A alma se manifesta como convivência e como articulação imaginativa entre natureza e cultura. Essa tese confere valor relacional à alimentação. O alimento vem de processos naturais, mas torna-se culinária por meio de escolhas, técnicas, narrativas, regras de hospitalidade e formas de compartilhamento. Cozinhar não é apenas alterar ingredientes, é também organizar tempos, papéis, gestos e expectativas. Do mesmo modo, sentar-se à mesa pode aproximar pessoas, reforçar vínculos de amizade e pertencimento ou revelar hierarquias e tensões. A obra não idealiza automaticamente a refeição coletiva. Sua abordagem permite reconhecer que a mesa é um lugar ambivalente, capaz de acolher e de impor normas. O ponto decisivo é que ela torna visível a dimensão social do comer, frequentemente obscurecida por discursos centrados no indivíduo e em sua dieta. A noção de banquete no título sugere precisamente uma cena de encontro, abundância simbólica e circulação entre seres, e não um consumo isolado. Ao aproximar alimentação e convivência, o livro oferece instrumentos para pensar práticas domésticas, gastronômicas e culturais como formas de produzir mundo comum. Essa ênfase diferencia a análise de abordagens que tratam a comida apenas como objeto de consumo, desempenho nutricional ou preferência privada. Por último, a alquimia como repertório visual para pensar transformação e alimento. As ilustrações alquímicas extraídas de tratados medievais integram um projeto interpretativo de O Banquete de Psique. Elas não aparecem apenas como ornamentação histórica, mas como imagens que dialogam com os temas de mistura, cozimento, transformação e passagem de estados. A alquimia oferece um repertório simbólico especialmente pertinente para uma reflexão sobre alimento, porque ambos os campos lidam com matérias submetidas a processos algo é. Reunido, aquecido, alterado e, idealmente, convertido. No livro, esse imaginário reforça a aproximação entre operações concretas da cozinha e operações psíquicas de elaboração. É importante não ler essa conexão como uma afirmação científica sobre nutrição ou como uma fórmula para decifrar automaticamente a subjetividade. Seu estatuto é imaginal, as imagens permitem sustentar perguntas e associações que o vocabulário técnico sozinho talvez não alcance. Elas também situam a alimentação em uma longa história cultural de representações sobre transformação, corpo e matéria. Para o leitor, o uso desse material visual exige disposição para uma leitura menos prescritiva e mais interpretativa, em vez de procurar recomendações alimentares diretas. Encontra-se um convite a observar como imagens antigas podem iluminar práticas comuns, como preparar uma refeição ou digerir uma experiência. Essa combinação de psicologia cultural, imaginação e iconografia alquímica é um dos traços mais particulares da obra e explica seu lugar singular entre livros sobre alimentação. Em conclusão, O Banquete de Psique é indicado sobretudo a estudantes e profissionais de psicologia, psicanálise, antropologia, gastronomia e estudos culturais, bem como a leitores que desejam refletir sobre alimentação sem buscar um manual de dieta, receitas ou tratamento clínico. Seu benefício intelectual está em ampliar o campo de perguntas em vez de limitar a comida ao cálculo nutricional ou à oposição entre controle e excesso. A obra convida a examinar as imagens, os afetos, os rituais e os vínculos que tornam o comer uma experiência humana complexa. Para quem trabalha com comportamento alimentar, pode funcionar como fonte de repertório simbólico e cultural, não como substituto de protocolos clínicos, nutricionais ou médicos. Para o público geral, favorece uma observação mais precisa da linguagem e das situações que cercam fome, preparo, prazer, recusa e compartilhamento. O livro se distingue de obras usuais sobre alimentação porque não organiza seu argumento em torno de cardápios, desempenho corporal ou recomendações de consumo. Tampouco se restringe a uma história social da culinária. A especificidade de Gustavo Barcelos está em aproximar psicologia analítica, psicanálise cultural e ciências da imaginação, fazendo da cozinha, da mesa e da digestão figuras de reflexão sobre a psique. As imagens alquímicas reforçam essa escolha e dão à obra uma dimensão visual em comum. Trata-se, portanto, de uma leitura mais adequada a quem valoriza interpretação e densidade simbólica do que a respostas rápidas. Mas justamente por isso oferece uma perspectiva original sobre atos cotidianos frequentemente naturalizados. Se você quiser apoiar Gustavo Barcelos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!